Blog Talk Radio.
Senhoras e senhores, este é mais um programa O Patriota, Voz da Resistência, o primeiro programa de 2015. Eu aviso aqui que eu vou voltar a fazer o programa periodicamente. Como os senhores sabem, eu estava um tanto ausente para poder me atualizar, para poder até melhorar a qualidade do programa. E fiquem, pelo menos quem gosta de O Patriota, fiquem contentes que o programa voltará a ser periódico. Toda a semana os senhores terão de uma hora e meia a duas horas de programa. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão acompanhando: Lucas Martins, Augusto Paula Júnior, Alexandre Silva, Adriano da Silva, Pinheiro Cunha, Franco Gabali, Bruno Galego, meu amigo aqui de Brasília, Isabel Cristina, minha mãe, Mary Lucy Henriques, Estúdio Criar, que é um perfil de uma pessoa que costuma acompanhar, o Jamil Felipe Júnior, o Bruno Tibério, o locutor do programa aqui do Gama, quentemente, todo domingo às 8 horas da noite. Quem ouviu nesse fim de semana pôde ver que eu estava participando do programa. Então, um grande abraço ao Bruno. Vini Franco, Sidney Santana, Lucas Martins, eu já falei no começo, né? Jonas Santos, Edmar Franco, Ricardo Fabrício, Fábio Pinho, Gessé Gonçalves e todas as pessoas que estiverem ouvindo, muito boa noite. O programa de hoje vai ser basicamente para falar sobre a ameaça islâmica, o atentado terrorista que ocorreu ontem, no dia 7 de janeiro de 2015, e suas implicações, tanto culturais, porque nós já podemos ver a esquerda se manifestando em relação a isso, quanto às manifestações políticas que vão seguir, os desdobramentos políticos desse atentado. Então, o que eu posso dizer para quem não está acompanhando o que está acontecendo ontem, no dia 7 de janeiro de 2015, 38 pessoas foram mortas e 62 pessoas ficaram feridas num atentado terrorista promovido pelo Al-Qaeda. Eu sei que as pessoas podem estar em dúvida, né, do que eu estou falando, mas esse atentado que aconteceu ontem, no dia 7 de janeiro de 2015, em Sana'a, a capital do Iêmen, matou 38 pessoas, feriram-se 62 pessoas, e eu vejo que as pessoas não estão falando absolutamente nada sobre isso. Eu acho que as pessoas estavam esperando um outro atentado terrorista. Então, há 2 dias atrás, um ataque suicida matou 2 pessoas e feriu uma pessoa aonde? Em Istambul, na Turquia. Um ataque terrorista, promovido pelo Partido Frente de Libertação do Povo Revolucionário. É engraçado que, se os senhores procurarem o símbolo desse Frente de Libertação do Povo Revolucionário, os senhores vão ver a foice e o martelo comunista ali. Atentado terrorista suicida na Turquia. Estamos esperando por outro atentado terrorista, não? Então, vamos falar do atentado terrorista que ocorreu no dia 6 de janeiro de 2015, no Iraque, em Al-Anbar, que deixou 25 mortos e 21 feridos. Que tal a gente falar sobre esse ataque terrorista? Era outro que os senhores estavam esperando. Então, vamos falar sobre o ataque suicida que ocorreu nesse ano em Cabul, deixando 2 mortos e 5 feridos, promovido pelo Talibã. Se preferirem, a gente pode falar de um outro ataque suicida ocorrido em Harar, na Arábia Saudita, que deixou 5 mortos e 2 feridos, promovido por quem? Pelo ISIS, pelo Estado Islâmico da Síria e do Iraque, que algumas pessoas viu, Estado Islâmico da Síria e do Levante. Ou então, um dia antes, ocorreu o ataque suicida de Mogadishu, na Somália, deixando 4 mortos, promovido pelo grupo terrorista islâmico Al-Shabaab. Ou então, a gente pode falar no ataque que ocorreu no mesmo dia, foi uma explosão terrorista em Damar, no Iêmen também, que deixou 6 mortos e 31 feridos. Esse foi promovido pelo Al-Qaeda da Península Arábica, que seria o grupo do qual fazia parte esses vagabundos que promoveram o ataque lá em Paris. Que eu vou falar sobre isso, ok? Eu ainda estou achando aqui qual o ataque terrorista que eu vou falar. No dia 4 de janeiro de 2015, houve uma explosão em Orakzai, no Paquistão, que deixou 4 mortos e 8 feridos, promovido também pelo Al-Qaeda. No dia anterior, teve um ataque a uma base militar nas Filipinas, que deixou 1 morto e 3 feridos, promovido por quem? Pelos lutadores da liberdade islâmica de Bangsamoro. É um grupo de extrema esquerda, igualitaristas, originalmente criados e financiados pelos chineses, promoveu aí um ataque a uma base militar nas Filipinas. Um dia antes, na Nigéria, na cidade de Malari, houve um sequestro em massa. Ou seja, os vagabundos do Boko Haram invadiram a cidade de Malari e sequestraram 40 rapazes para servirem de soldados no grupo Boko Haram para continuar a guerra contra as forças imperialistas, capitalistas, não socialistas, que representam os ideais de liberdade ocidental que corrompem o mundo. No mesmo dia, houve um ataque a um ponto de ônibus em Vaza, no Camarões, deixando 15 mortos e 10 feridos, também promovido pelo Boko Haram. No dia 2 de janeiro de 2015, houve um ataque suicida em Gombe, na Nigéria, me desculpem, em Baidoa, na Somália, deixando 7 mortos, e no dia 1º, o Boko Haram promoveu um outro ataque suicida terrorista na cidade de Gombe, deixando um morto e 8 feridos. Se a gente voltar um pouquinho mais para trás, um pouquinho, se a gente for ver só em um mês de hoje para um mês atrás, a gente tem no dia 28 de dezembro de 2014, houve uma troca de tiros em Mozogo, também no Camarões, promovido ali pelo Boko Haram, que deixou 84 mortos e 3 feridos. No dia 24 de dezembro de 2014, houve um ataque suicida em Madaém. Os senhores ouviram falar desse ataque suicida? Em Madaém, na véspera do Natal, deixou quantos mortos? 33 mortos. Ou então, no dia 22 de dezembro de 2014, também em Gombe, na Nigéria, houve uma troca de tiros entre forças do governo e os vagabundos do Boko Haram, que deixou 27 mortos e 60 feridos. Os senhores ouviram falar disso? Em 16 de dezembro de 2014, houve um outro ataque promovido pelo Talibã em Peshawar, no Paquistão, que deixou nada menos que 145 mortos e 114 feridos. No dia 13 de dezembro de 2014, houve um outro sequestro em massa em Dushanbe, na Nigéria. Esse eu acho que muita gente ouviu, em que o Boko Haram sequestrou 185 garotas de uma cidade na Nigéria, né, Gusuri, para fazê-las de escravas sexuais, convertê-las ao islamismo e praticar outras maldades contra elas. E nesse sequestro em massa, eles fizeram 32 mortes. E finalizando essa retrospectiva de um mês de vagabundagem islâmica, no dia 11 de dezembro de 2014, houve um outro massacre em Gajigana, na Nigéria, que deixou 30 mortos e também promovido pelo Boko Haram. Disso, a gente aprende algumas coisas. Em primeiro lugar, nós não estamos lidando com um passarinho cor-de-rosa. A gente não está lidando nem com um cachorro ligeiramente feroz. A gente está lidando com grupos influenciados por uma ideologia maléfica, maléfica porque promove o fim da liberdade, que promove até mesmo o fim da vida, que promove, como eu mencionei aqui, os lutadores da liberdade islâmicos de Bangsamoro, o fim da propriedade privada, assim como, não pensem que são só esses, não, que defendem o fim da propriedade privada, não. Porque aqueles grupos mais associados aos palestinos, eles têm forte inspiração socialista esquerdista. Então, a gente adota como uma primeira lição que a gente não está lidando com um evento que é para se ficar surpreso, porque em Paris um babaca, ok? Foi morto por aqueles três desgraçados. Eu digo babaca porque aquele Charlie Hebdo, né? Hebdo. Charlie Hebdo. Ele não era uma pessoa boa. Ele era um socialista radical. A gente via ali pela agenda que ele fazia usando os seus cartuns. Mas isso não significa que ele deveria ser morto. Isso não significa nem mesmo que porque ele caçoou de religião, e ele caçoou bastante de algumas religiões, e eu até fico surpreso, porque ele fez charges muito mais ofensivas contra os cristãos do que contra o Maomé. Inclusive, contra os cristãos, ele fazia ali charges bem obscenas de Jesus transando com Deus e com os não sei o que lá atrás, enfim. Coisa pesadíssima. Agora, nas charges contra o islamismo, ou então que denunciava o extremismo islâmico, era sempre um pouco mais leve. Por quê? Porque não é agenda de um esquerdista. A agenda do esquerdista costuma ser bater em cristão, né? Ou então bater em pessoas que têm valores à direita. E ele fazia essa agenda anti-islâmica por uma questão de particularidade dele. A esquerda costuma ser uma boa amiga desses radicais. Acontece que, por causa da esquerda, não por causa da liberdade de expressão, por causa da esquerda, da tolerância que a esquerda promove, do relativismo moral que a esquerda promove, pessoas inocentes acabaram sendo mortas nesse atentado. Eu estou dizendo aqui, em primeiro lugar, não foi culpa desse Charlie Hebdo, pelo menos não foi culpa dele enquanto um cidadão expressando sua opinião, que ele foi morto. Foi culpa da tolerância excessiva e retardada que a sociedade ocidental tem tido com pessoas que não devem ser toleradas, com atitudes que não devem ser toleradas. E por causa desse comportamento esquerdista, pessoas inocentes morreram. Agora, Jesuí, os policiais ali que morreram defendendo a redação do jornal do Charlie Hebdo. Esses eu fico muito triste por eles terem sido mortos. Uma coisa que eu com certeza é até mesmo a morte daquele babaca, ok? Do próprio Charlie Hebdo. Infelizmente aconteceu. Agora, nós de direito temos que analisar as coisas de uma forma sensata, de uma forma objetiva. Nós temos que evitar que a esquerda manipule as informações para fazer com que esse evento seja benéfico para a agenda da esquerda, até mesmo porque eu não acho que vai ter grandes consequências esse atentado que teve em Paris. Com certeza alertou um pouco mais a sociedade ocidental, que tem se isolado das informações do mundo, não é? Eu me lembro quando eu estava estudando a Revolução de 64, eu peguei vários jornais da época para analisar dia a dia o que que estava passando naqueles jornais. Eu vi que na época, até a década de 70, os jornais davam um bom insight do que estava acontecendo internacionalmente. Hoje, mesmo com internet, você vê que as pessoas não sabem que no mesmo dia que o Charlie Hebdo foi assassinado, 38 pessoas morreram e 62 ficaram feridas na capital do Iêmen, por causa de um ataque terrorista islâmico. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que dar nome aos bois. Nós temos que manter a defesa dos valores da liberdade de expressão. E, ao mesmo tempo, nós temos que combater esses retardados que seguem essas vertentes religiosas islâmicas genocidas. Nós temos que mandar essa mensagem, nós temos que falar, nós temos que deixar claro, nós temos que colocar os pontos nos is. Nós temos que falar. Eu não estou devendo ninguém para falar que eu sou aquele bosta do Charlie Hebdo, não. Agora que a esquerda provavelmente vai entender um pouquinho mais, se a esquerda, né, se todos os esquerdistas me conhecessem, é só passo contra esses muçulmerdas. Agora, eles provavelmente vão um pouquinho, vão andar um pouquinho mais na nossa direção, na direção de quem já estava alertando desde o ano passado, quando aqueles bostas do ISIS já estavam massacrando vilas inteiras, estuprando dezenas ou centenas de mulheres, dando cristão a dar com pau, e nós estávamos falando que é necessário fazer alguma coisa contra aqueles merdas. Mas essa sociedade esquerdista, socialista, que foi vítima, né? A nova esquerda, que foi vítima dessa agenda cultural que os comunistas, os socialistas mais radicais promoveram e promovem aqui no Ocidente, eles precisam que um ídolo deles, né? Um dos ídolos, seja ferido para pensar em fazer alguma coisa, para pensar em tomar as mesmas decisões que nós já tomamos faz tempo. Que a decisão são as decisões de condenar essa promoção unilateral do islamismo e cobrar politicamente atitudes mais sérias e concretas contra desses promotores da Sharia. Tem um vídeo muito interessante de um norte-americano conservador de direita, enfim, chamado Ben Shapiro, em que ele mostra a falácia que é esse termo, uma minoria radical. Como ele faz isso? Ele pega, é um vídeo muito interessante, eu não sei se tem traduzido para português, mas é um vídeo em que ele pega país por país dos que tem maioria islâmica e mostra as pesquisas que tem sobre esses países, pesquisas de opinião, em que se pergunta se as pessoas concordam com a Al-Qaeda, se concordam com Bin Laden, se acham ele uma figura simpática, se defendem a imposição da Sharia em todo o mundo e outras perguntas de cunho radical. E ele vai descobrir 1% dos muçulmanos, eles defendem esses valores radicais extremistas. Então, esse culto da minoria pacífica, em primeiro lugar, é papo furado. É uma maioria de retardados que tem lá. Só que isso não é motivo de a gente abandonar algumas pessoas que estão lá à própria sorte. Claro que isso não entra na cabeça de alguns anarcocapitalistas. Mas deveria até de libertário, né? Eu acho que tem muita confusão sobre anarcocapitalismo,
que as pessoas não entendem, não sabem o que, que é. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, mas é o seguinte, nós temos que tomar medidas externas, pelo menos fazer uma agenda, pelo menos defender políticos que defendem algum tipo de ação contra aqueles pilantras, aqueles retardados no Oriente Médio antes que chegue aqui. Pelo menos enquanto eles têm essa agenda de dominar o mundo com a Sharia, enfim. Eu não acho que isso seja tão urgente, mas eu também não acho que seja algo que não vai chegar aqui em um momento ou outro, e até dizem que já chegou, né? Mas nós temos que dar posições objetivas, posições fortes em relação ao que deve ser feito. Para quê? Para que essas posições cheguem até lá e as pessoas que estão lá desamparadas, elas tenham onde se apoiar para poder contestar toda aquela zoeira que está acontecendo por lá. Mesmo sendo 30, 40% das pessoas, se bem que em alguns países eu acho que é mais do que isso, porque eles não permitem fazer pesquisa com mulheres, porque mulher não tem seu direito, enfim, eu parto do seguinte pressuposto, 50% da população islâmica é pró-Ocidente, não quer aquele lixo, que são as mulheres. Aí, entre os homens que tem muita merda, né? Entre os homens que tem muito retardado, que quer morrer aqui virgem para ir para o céu e pegar lá as 70 virgens dele. É o que colocam na cabeça desses retardados. Então, a gente tem que ser bem claro em relação ao que a gente defende, até mesmo para eles não receberem informações, isso se chegar também até lá, né? Se essa nossa ideologia, nossa agenda, nossa postura chegar até lá. Mas, de qualquer forma, se chegar até lá, nós temos que ser claros. A gente não pode dizer que nós somos uma civilização de relativistas franceses que apedrejam sinagogas que apedrejaram, né, um mês, dois meses atrás, aí de repente quando o babaca de esquerda morre, aí eles percebem que o islamismo não é aquele negócio que os outros esquerdistas estratégicos, os socialistas mais radicais, mais ideológicos ensinaram para eles. A gente tem que dizer que aqui tem esses lixos, tem esses merdas, mas também tem pessoas de valor, tem pessoas corajosas, com uma posição forte e que quer ajudá-los contra a sua opressão. Ok? Eu vou fazer aqui um pequeno intervalo, já está dando aí quase meia hora de programa, e eu vou retornar falando mais sobre essa relação que a esquerda tem com o islamismo, com a agenda socialista global que tem feito... criado, né, esses estranhos parceiros de cama. Eu acho que foi o Churchill que disse isso, que a política cria estranhos amigos de cama, ou seja, amantes estranhos, amantes incomuns. E os esquerdistas, acho que não os socialistas, têm muito a ver com algumas vertentes islâmicas, mas os esquerdistas, teoricamente, tinham que ser contra uma parte, pelo menos, da agenda dos retardados jihadistas. Mas não, parece que eles se apoiam, e eu vou mostrar aqui os pontos de convergência deles. E nesse intervalo também eu vou aproveitar e ler as perguntas, estou vendo aqui que algumas pessoas estão participando, e já mando aqui um abraço aí para Keiko Motola, que está me mandando aí do vídeo traduzido do Ben Shapiro. Muito obrigado, Keiko. É o mito da minoria radical muçulmana. Quem tem o link do Patriota, eu vou postar daqui a pouco. Eu queria mandar um abraço também aqui para o Jefferson Duarte. que me mandou um vídeo no YouTube. Eu não vou conseguir ver agora, mas queria agradecer. Se for esse mesmo vídeo do Ben Shapiro, eu em breve eu vou postar. E também agradecendo ao Lucas Martins, que está me mandando aqui um print screen de uma mensagem de Twitter do Durval, do PT. É Durval Ângelo o nome dele, se eu não me engano. Ele é um vagabundo lá de Minas Gerais. Que ele fala assim: hora de perguntarmos, este extremismo não existe perto de nós? Será só muçulmano? Não temos também o extremismo cristão e ocidental? Então, para mim, o problema, inclusive, eu muito obrigado ao Lucas Martins, que ele até está me propondo aqui uma resposta para esse animal. Com certeza, costumamos matar feministas que enfiam santos cristãos no rabo. Isso daí, claro, é de uma forma satírica, porque a gente não faz isso, nós não temos esse. Então, eu acho que a resposta para esses retardados de esquerda, que inclusive vai ser o tema da próxima parte do programa, tem que ser nesse nível mesmo. Ah, não, nós não temos, supondo ele perguntando, então, as pessoas cristãs sérias que vida têm contato com esse vagabundo do Durval do PT. Não temos também um extremismo cristão e ocidental? A resposta simples deveria ser: não, seu retardado. Não, seu vagabundo de Durval do PT. Me mostra que nós temos esse extremismo cristão. Não como o Lucas Martins aqui bem expressou, teve aqui uma visita de um papa, também acho que é um ridículo, um cretino, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu não sei nem se eram feministas, eu acho que era LGBT, porque tinha ali uma menina muito feia e um homossexual, um viado, e que eles, Deus, enfiaram lá a santa no rabo e na vagina. E não aconteceu absolutamente nada com eles. Ou seja, nós não temos extremismo cristão. Ok? Eu acho que é muito legítimo a gente começar a retornar algumas coisas que a gente tinha há algumas décadas atrás. Algumas coisas como o quê? Atentado ao pudor. Atentado ao pudor, eu não sei por que agora todo mundo pode ficar o símbolo que os católicos gostam tanto e está tudo bem. Né? O vagabundo não é nem preso. Ou então não tem nenhum problema, não tem nada para dizer para o vagabundo que ele está fazendo a coisa errada. Então, a gente tem que pensar nisso. E mais importante, nós temos que verbalizar isso. Então, mais uma vez, agradecendo as participações, vou colocar aqui numa música mais legal o hino da Proclamação da República. E daqui a pouco eu estou de volta falando sobre esquerda, islamismo, agenda socialista e o que devemos fazer para colocar o Brasil de volta no eixo, o Brasil no mundo. Tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo bloco.
Thank you.
Jornada contra o mundo ocidental e as estratégias que os muçulmanos também usam na sua jornada contra o mundo ocidental, enfim. Inclusive, só um pequeno devaneio. Eu tenho estudado muito a história do socialismo, mas desde que quando o mundo é mundo, desde a idade mais bíblica, não que os profetas, o Maomé, eles tinham algum tipo de vínculo com uma doutrina socialista, inclusive um livro muito bom para ler, é A Tradição Socialista de Moisés Alene, que eu acho legal no livro que ele faz ali um dissecamento da tradição socialista e mostra que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Jesus, eles não tiveram absolutamente nada a ver com socialista ou qualquer coisa do tipo. Nada próximo do socialismo, nada próximo do desrespeito à propriedade. Inclusive, promoveram uma religião que é pessoal, em que a sua salvação não é coletiva, é uma salvação pessoal. Ao contrário do que o retardado Brad Renekiewicz acredita. E nisso eu evolui bastante no sentido de estudar também os movimentos New Age, e o movimento New Age nada mais é, analisando assim o espírito do movimento New Age, a gente pode dizer que é uma resposta à cultura ocidental adotando pedaços de filosofias orientais, infiltrando esses pedaços em culturas mais tolerantes para poder transformar elas no que eles acreditam do mundo, enfim, acabar com as influências materialistas, econômicas no mundo. É mais ou menos o seguinte, o movimento New Age também adotou o capitalismo democrático como inimigo. Eles não dizem isso de uma forma objetiva direta, mas eles usam toda a estratégia cultural para minar o capitalismo democrático, tá bom? Então, o que que tem o islamismo a ver com o esquerdismo? O que que tem uma coisa com a outra? É o seguinte, eles se unem. O primeiro motivo, eu não vou elaborar muito aqui, porque é uma teoria que eu tenho, eu vou escrever sobre isso. Em breve, eu devo começar, mas eu não vou falar sobre isso aqui. Mas é mais ou menos o seguinte, muitos livros produzidos por ex-espiões soviéticos mostram que a União Soviética já estava usando o radicalismo islâmico e até os islâmicos mais moderados, entre aspas, para servir como um inimigo dos Estados Unidos. E eu acho que de um tempo para cá, desde a época de uma União Soviética consolidada, até depois do fim da União Soviética, para cá, essa agenda continuou, mas com a intenção de criar um novo inimigo, não só dos Estados Unidos, de Israel e da cultura ocidental. Então, a intenção toda é pegar aqueles retardados, direcionar eles culturalmente contra a gente. E isso é só uma parte de uma agenda de socialistas revolucionários da Rússia, talvez da China, mas principalmente ali da Rússia, para acabar com a sociedade ocidental e aumentar a influência deles na nossa sociedade. Como um dos maiores fatores, ou então uma das maiores provas que eu tenho disso é o seguinte, tu pega ali o ISIS. O ISIS tem a intenção de quê? Teoricamente, pelo que a gente ouve no rádio e vê na TV.
A gente ouve que o ISIS está atacando ali no Oriente Médio e que ele quer impor a Sharia em toda aquela região. E eles estão, até certo ponto, avançando. Eu não digo que estão avançando muito rápido, mas que estão avançando, estão pelo menos conseguindo sobreviver. Então, os senhores imaginam esses retardados que têm, teoricamente, se eles fossem sensatos, têm um objetivo para o médio prazo, que é capturar algumas regiões, então alguns países. Por que diabos eles, fraquinhos do jeito que são, estão provocando com tanto ardor a sociedade ocidental? Porque eles têm cortado a cabeça de britânicos, de norte-americanos, têm promovido esses atentados na Europa, como se quisessem, se estivessem chamando para uma guerra. Olha só, seu inimigo não está em guerra, nós não estamos em guerra com eles. Talvez eu esteja numa guerra ideológica contra eles, mas dizer que estamos numa guerra material, objetivamente falando, nós não estamos. Por que que eles, antes de conseguir o que parece que eles querem, estão chamando o inimigo mais forte para a guerra? Então, ao meu ponto de vista, eu tenho estudado isso, eu tenho mais ou menos uma resposta elaborada. No meu ponto de vista, tem uma entidade superior a eles, a esse ISIS, que controla o ISIS por meio de personalidade-chave. Por exemplo, esse Ed Renekiewicz, é óbvio que ele tem a intenção de acabar com a Igreja Batista de Água Branca, né? Essa comunidade que se contaminou com as mensagens marxistas do babaca. Então, provavelmente tem alguém por trás do ISIS que quer fazer com que o Ocidente entre em guerra com eles. Quais são os motivos, por quê, o que que vai acontecer no final? Eu não vou falar aqui. Ok? Mas um dos motivos é esse, por isso que eles têm entrado em conflito contra a gente. Mas os outros pontos de convergência, o outro motivo, ou então os outros motivos que a gente pode dizer que os talibãs, os muçulmanos, têm contra a nossa sociedade, envolve um ódio contra os cristãos, ok? Isso daí é sabido. Em alguns países, eu acho que na Arábia Saudita, que tem muito salafista, e salafista vem da palavra salaf, que seria ancestral. Então, eles pregam a vida conforme os ancestrais, porque o Maomé teria dito ali no Alcorão que a sociedade com que ele viveu era a melhor que tinha, né? Os muçulmanos da sua época. Então, os sauditas costumam tentar reproduzir aquele radicalismo. Inclusive, eles são confundidos com os chamados wahhabitas, e talvez muitos deles sejam, né, salafistas wahhabistas, que seriam os ultra-radicais e ortodoxos muçulmanos. Não pelos motivos dos salafistas, mas porque eles acham que tem que se seguir o Alcorão ao pé da letra, inclusive fazendo jihá, matando ocidental, matando cristão e judeu quando for o caso. E eles são conhecidos por serem, entre parênteses, puritanos, porque não tem nada de puritano em matar inimigo, assim, da forma que eles fazem, e eles querem a imposição da Sharia. Então, esse motivo, inicial de ser contra os cristãos é uma agenda que converge entre a esquerda e os muçulmanos. A esquerda odeia cristão? Claro, só vê ali a porcaria, o lixo do Porta dos Fundos. É só ver o lixo do South Park. É só ver o lixo das charges que esse Charlie Hebdo fazia. É só ver o lixo das opiniões que os senhores vão encontrar ali no Durval do PT. É claro que a esquerda é anticristã, mas também os muçulmanos são anticristãos. Então, por isso, eles se aliam. Mas isso é motivo suficiente? Claro que não. Se fosse só isso, talvez não tivesse toda essa agenda. Só que os dois têm um outro inimigo em comum. Que é quem? Os Estados Unidos. Então, da mesma forma que aquele seu professor de história burro te tenta colocar na cabeça que os males do mundo são produzidos pelo imperialismo norte-americano, como faz a retardada da Arlena Clemesha, né, que eu não sei como, é professora na USP. Aquela mulher, ela sai com orgulho ferido, porque o que ela fala de merda sobre o Oriente Médio, parece que ela não sabe o que acontece por lá, é coisa de retardamento mental. Ou ela tem muito má fé, ou é uma retardada mental. Arlena Clemesha. Então, esse inimigo, que é o imperialismo norte-americano, que muito comunista, socialista, esquerdista tem, para os muçulmanos é o quê? É o diabo do mundo. Mas, principalmente, esse termo, né, grande Satã, que ficou mais conhecido pelos militantes ali do Hezbollah e dos xiitas aliados com o Irã. Então, eles têm inimigos em comum. Mas, peraí, são só os cristãos e os Estados Unidos? A gente pode se perguntar, será que se fosse apenas esses dois inimigos que eles têm em comum, será que eles iam estar tão amigados? Mas não, eles dois odeiam Israel. A esquerda odeia Israel. É só ver ali a política desastrosa de Barack Obama contra Israel, as perdas que Israel sofreu diplomaticamente, a falta de ajuda, né, a falta de apoio do vagabundo do Bill Clinton. Ou então a gente pode até voltar mais ali para o Jimmy Carter. Todos esses candidatos, presidentes dos Estados Unidos, filiados ao partido de esquerda norte-americano, que seria os democratas. Mas não para por ali, a gente vê a esquerda brasileira. O PT, a Dilma, eles são muçulmanos? Não, eles apoiam muçulmanos. A Dilma foi pega em diálogo com o ISIS, o Lula fez acordos diplomáticos com o Irã, enfim. Todos inimigos de Israel. Da mesma forma, os muçulmanos têm como um princípio, e por isso que eu até vou mais além do que um grupo, ou então eu não meço palavras para criticar a religião islâmica, porque eu considero que esse ódio contra os judeus, ele só vai sumir se a gente omitir algumas suratas do lixo do Alcorão. Porque os muçulmanos também são contra os judeus. Por quê? Por motivo nenhum. Porque eles gostam de odiar. Eles gostam de mentir, simples assim. Não tem motivo. Ok? Quando eu digo que não tem motivo, eu não tenho um motivo concreto. Por exemplo, muito muçulmano detesta Israel porque Israel roubou, né, o que eles ensinam para as crianças muçulmanas, que os judeus roubaram a terra dos palestinos. Não, nada disso. Os palestinos tentaram roubar a terra dos judeus, depois ali da partilha, teve uma guerra, algumas porções foram incorporadas para fim de defesa e outros foram ocupados ali pelo Egito, que ficou durante tanto tempo ali em Gaza e também não deu nada para os palestinos. Por que que os muçulmanos odeiam Israel, mas não falam nada do Egito? Porque eles são ensinados a odiar os judeus. Isso que eu quero dizer. Então a gente pensa, pô, será que se os únicos inimigos dos esquerdistas e dos muçulmerdas fossem apenas os cristãos, os Estados Unidos e Israel, será que haveria uma aliança entre eles? Então, vamos para a parte ideológica. Os dois, ok? Tanto os esquerdistas quanto os muçulmanos, eles acham que fins justificam meios. Ou seja, defendem tiranos e crápulas desde que façam a sua agenda. A democracia, para eles, é relativizada. Tem aquele Anjan Chopra, que é um imã britânico, que promove essas mentiras e diz que a democracia é supervalorizada, enfim, como valor muçulmano. E realmente, os muçulmanos acreditam numa teocracia, não numa democracia. O Irã, por exemplo, o ateu, ou então o cristão de esquerda, que acha que o Irã é um exemplo, ou então que deve ser respeitado, saibam que não pode haver um presidente que não seja um muçulmano sunita no Irã. Xiita no Irã. Por quê? Porque para você ser presidente do Irã, você tem que passar pelo parecer do vagabundo do Ayatollah, que tem que atestar que você é, sim, um muçulmano. Se você não for, você não pode concorrer à presidência do Irã. Isso não é democracia. Isso é um lixo de uma teocracia. Ok? Outra coisa. Os dois promovem uma maior intervenção do Estado na vida das pessoas. Eu não preciso ficar falando do que a esquerda tem feito aqui no Brasil, não é? Agora, a última da esquerda é a porcaria do extintor de incêndio do carro, que muita gente nem sabe que existe. Vamos ser sinceros, muita gente nem sabe que existe. Tenho certeza. A última é essa. E que o Estado vai multar se o seu extintor, por mais funcional que esteja, estiver velho. E os muçulmanos querem o quê? A imposição da Sharia. Querem que o Estado diga como você tem que se vestir, como você tem que se comportar. E a esquerda também. Os senhores notem, ela tem defendido esse ataque terrorista em Paris, dizendo que os comediantes também têm que ter um limite. A gente não pode usar a liberdade de expressão para certas coisas. Então, o que a esquerda está pedindo? Ela está pedindo mais intervenção do governo na sua vida. Os dois concordam, a esquerda e os porra dos muçulmanos concordam. Então, eles são amigos de cama, né? Um dá pro outro, é um bando de retardado, né? Eles ficam lá naquela orgia política nojenta. E cada um esperando o seu céu. Os muçulmanos esperando conseguir tudo isso, ir para o céu e dormir com 70 virgens. Só que não avisaram para eles que os virgens podem ser os virgens, né? 70 nerds lá no céu para comer eles. E os muçulmanos, os esquerdistas esperando essa distopia chamada comunista aqui na Terra, que também vai ser um lixo, né? A gente já sabe as consequências de quem tenta promover isso. Tendo dito isso, eu digo mais, muito mais.
é o seguinte: o que que a esquerda costuma fazer para vender essa ideia de que a culpa é da sociedade ocidental? Ou então, o que que eu tenho analisado que é um modus operandi da esquerda para poder manipular as massas? Inclusive, antes de continuar, agradecendo aqui a participação de Evelyn, Olivia Chavante Frois, e também mandando um abraço ao meu amigo Matheus Dalpisol, lá do Sul, e que está com um blog novo, é um site chamado Maldito Capitalismo. Claro que isso daí é um sarcasmo, e a intenção é postar ali textos que defendem o capitalismo, o mundo liberal, enfim, os ideais libertários, enfim. Então, o que que eu tenho visto que a esquerda tem feito para relativizar esse atentado terrorista em Paris? Em primeiro lugar, os senhores vão perceber, olha só, eu vou falar aqui as estratégias, melhor, as táticas que eles usam, e depois, quando eu estiver falando a transcrição do argumento de alguns esquerdistas, os senhores vão tentar identificar com essas táticas aqui. A primeira é tentar misturar mais culpados, ok, culpados entre aspas, porque são inocentes, nas críticas que eles fazem contra um culpado objetivo, no caso, os terroristas. Então, eles vão tentar misturar mais culpados ali no meio. Eles não vão falar assim, esses terroristas islâmicos. Eles vão falar assim, os terroristas em geral, inclusive os norte-americanos, enfim, e continuam a merda que eles vão falar. É a primeira forma de identificar um vagabundo esquerdista. Depois, eles tentam colocar a culpa na vítima. Por exemplo, dizer que a vítima provocou, o que é o que a esquerda tem dito do Charlie Hebdo. Se ele provocou, ele tem culpa. É o que a esquerda acha, né? Que é o mesmo que a gente vê a esquerda promovendo com as mulheres. A esquerda quer fazer com que essa ideia de que, se a mulher está vestida de uma forma mais provocante, ela tem culpa se for estuprada. É a ideia da esquerda, porque ela quer controlar como as pessoas se vestem. A esquerda também fala, ele procurou encrenca, então ele mereceu ser morto. Assim a gente identifica um vagabundo de esquerda. E a outra tática que eles usam é tentar colocar a culpa em outras coisas, como o caso de culpar os Estados Unidos, Israel, os cristãos intolerantes, que eles falam, né? A culpa é dos cristãos intolerantes, enfim. Falar sobre isso. Olha só, o que que a esquerda faz para promover essas ideias? Ela demoniza cristãos, que são mais tolerantes, e protegem os muçulmanos. Quem faz isso? Porta dos Fundos. Eles não batem nos muçulmanos, mas o CQC, que vai lá no Oriente Médio, lá no Israel, para culpar os judeus. Okay? Eles não têm nenhuma segurança como ocidentais se ficassem andando a esmo ali na faixa de Gaza. Mas em Israel eles estavam tranquilos, mas eles tentaram culpar quem? Israel. E a retardada da Helena Clemesha. Helena Clemesha, ela diz que, ela fala assim, é os Estados Unidos que fomentam o surgimento de grupos como o ISIS por ter bases no Oriente Médio, por ter interesses no Oriente Médio. Ou seja, nessa posição ridícula da Helena Clemesha, que ela fala que a culpa
do terrorismo é dos Estados Unidos, é tirar a culpa do verdadeiro responsável. É a mesma coisa que falar que a mulher que está vestida ali de uma forma provocante merece ser estuprada, porque a culpa é dela. Outras coisas que a esquerda faz, ela faz graça mais ofensiva ao cristianismo do que ao islamismo. Como eu já disse aqui, eu, pelo que vi as charges do Charlie Hebdo, ele zoava muito mais dos cristãos do que os muçulmanos. Eu achava que até que eles faziam ali dos muçulmanos era meio bobo. Agora, as charges contra os cristãos e os católicos eram pesadíssimas. A esquerda apoia países que promovem e financiam terrorismo, sim, como o Irã, como a Síria, como os países, por exemplo, o Brasil, perdoando dívida ali do Sudão. Eles se aliam com Hamas contra Israel. É o que a esquerda tem feito para ajudar os muçulmanos a se fortalecerem contra esses inimigos em comum. Então, disso a gente vê, por exemplo, Rafinha Bastos, ele diz assim: é bizarro notar que as reações mais agressivas e violentas do ser humano nascem em defesa de Deus. Sim, Deus, este que todos dizem que é só amor. Aí nisso, o retardado, o vagabundo do Rafinha Bastos, ele mistura um conceito de aquilo que é do Alá com o conceito de um Deus justo, que seria o contado ali na Bíblia. Ele compara o Deus dos cristãos e às vezes até algum outro Deus de alguns povos pacíficos e coloca tudo no mesmo barco. Ele diz que a culpa é de Deus, como se fosse que se as pessoas tratassem Deus como a mesma coisa. Nisso ele quer fazer o quê? Aquilo que eu disse. Tentar misturar mais culpados, muitas vezes inocentes, nas críticas contra um culpado específico. Então, o comentário do Rafinha Bastos, no assassinato que vagabundos muçulmanos praticaram contra do Charlie Hebdo, é que é bizarro notar que as reações mais agressivas e violentas do ser humano nascem em defesa de Deus. Sim, Deus, este que todos dizem que é só amor. Eu diria que não, Rafinha Bastos. Eu diria que as reações mais agressivas e violentas não têm nada a ver com religião. Tem a ver com assunção de poder, de tomada de poder, principalmente praticada por vagabundos socialistas como Rafinha Bastos. Isso sim, as piores reações, as reações mais agressivas. A Helena Clemencia, eu já nos Estados Unidos. A Helena Clemencia, é tudo culpa dos Estados Unidos. Se o ISIS está matando e torturando, é culpa dos Estados Unidos. Então, como vai tratar, não é debater? Debater, eu gostaria de debater com ela para deixar ela no chinelo, para humilhar. Mas como é que vai levar uma retardada dessa a sério? Não dá. Outro vagabundo é esse, o Durval do PT, que além daquele post que o Lucas Martins me mandou, ele também fala a intolerância religiosa com gays, com as religiões de matriz africana, com o diferente cultural, existe no Brasil. Seria capaz de matar o mesmo vagabundo que acusa os cristãos de intolerantes no Brasil? Só que um cristão aqui não faz isso. Inclusive, um ouvinte pediu para eu refazer o programa em que eu falo de estatísticas de assassinato de gays, que mostra que, em primeiro lugar, os gays morrem numa proporção muito menor que os heterossexuais no Brasil. Ou seja, não tem nenhuma perseguição específica contra os gays. E eu digo isso em termos proporcionais, não é em termos absolutos, não. Em termos proporcionais. Mais ainda, mais de 50% dos que matam gays são gays também. Vocês podem procurar. Geralmente é o quê? É um travesti que estava disputando ponto com outro travesti, é o parceiro. No caso aí que a gente viu no final do ano passado, o garoto que teve relação com gay, aí aconteceu não sei o quê, que ele matou o gay, aí depois disse que é heterossexual, não é, né? Acabou de matar outro gay. Então, essa intolerância religiosa com gays, com religiões de matriz africana e com diferente cultural existe no Brasil. Existe uma pinóia, o vagabundo de Durval do PT. E ele fala também, é hora de perguntarmos, este extremismo não existe perto de nós? Será só muçulmano? Não temos também extremismo cristão ocidental? Falei aqui no programa. Mas não para por aí. Tem alguns vagabundos de esquerda que defendem deliberadamente essa aliança entre o mundo muçulmano, entre o fundamentalismo islâmico e a esquerda. Um deles se chama George Galloway, que é um membro do parlamento britânico. Ele é um anti-americanista. Ele foi perguntado o seguinte, você costuma chamar pela união de forças muçulmanas e progressivas globalmente. O quão longe essa união pode ir? Aí ele respondeu, eu não só penso que é possível, mas eu acho que é vitalmente necessária e eu acho que já está acontecendo. É possível porque o movimento progressista, ou seja, esses vagabundos de esquerda, ao redor do mundo e os muçulmanos têm os mesmos inimigos que exatamente o que eu disse, não é? Exatamente o que eu disse. Os seus inimigos são a ocupação sionista. Olha só quem tem o mesmo inimigo desses dois vagabundos. Os realistas, os integralistas. Os integralistas aqui no Brasil, eles odeiam os judeus. E se os senhores perguntarem ali para os líderes deles, eles vão falar dessa porcaria de sionismo, enfim. A ocupação americana, a ocupação britânica de países pobres, principalmente países muçulmanos. Eles têm o mesmo interesse em se opor à globalização selvagem, capitalista e blá, 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 blá. Ou seja, há pessoas de esquerda relevantes que participam de política que têm essa opinião, que têm... Isso que eu estou falando aqui não é uma suposição, é fato. Ok? Essa aliança de muçulmanos com esquerda. O outro é um jornalista australiano chamado John Pilger, que denuncia o imperialismo americano e ele elogia o regime comunista de Cuba. E ele, inclusive, publicamente endossou a matança de tropas americanas no Iraque durante a guerra de 2003. Então, ele claramente falou ali que queria que os iraquianos matassem os americanos, enfim. É o relativismo moral e a aliança entre socialistas e esquerdistas. Ah, sim, e tem também. Eu vou fechar aqui esse assunto. Depois eu faço, vou fazer mais um intervalo e fecho o programa. Vou fechar com a declaração de Ed Renekiewicz. Ontem mesmo eu procurei ali no perfil do Ed Renekiewicz o que ele vai falar sobre esse atentado. Eu já estava esperando merda. Hoje eu entrei, ele finalmente postou lá uma porcaria longa em que o tema é: eu também sou ateu. Aí ele fala: sou ateu dos deuses regressivos, sou ateu disso e aquilo. Aí ele tem uma frase que ele fala assim: eu sou ateu dos deuses que habitam mesquitas, sinagogas e templos. Vou repetir, ele fala: sou ateu dos deuses que habitam mesquitas, sinagogas e templos. Vamos voltar a uma das táticas que eu ensinei, que a esquerda usa para confundir a opinião pública. Vamos voltar lá. Primeira, tentar misturar mais culpados nas críticas contra um culpado específico. Olha aí, agradecendo a participação de Fernando Zeca, corintiano, um grande abraço, e Lucas Martins também. Então, obrigado aí por estarem ouvindo e retornando aqui. Então, eu mostrei aqui a estratégia: tentar misturar mais culpados numa crítica contra um culpado específico. O que o vagabundo do Ed Renekiewicz faz? Eu sou ateu dos deuses que habitam mesquitas, aí tudo bem. Sinagogas, peraí, o que os judeus fizeram, seu vagabundo de Ed Renekiewicz? O que os judeus fizeram? Por que tu é ateu dos deuses deles também? E templos, peraí, agora tu é ateu mesmo, tá que nem eu. É um ateu, também não acredita nos deuses aí do seu templo. Então ele está tentando misturar culpados numa crítica contra um culpado específico. Isso fomenta agressividade. Isso deixa esses vagabundos abusados. E por isso que a gente tem que responder nesses termos. Ok? Então, eu vou fazer aqui uma pequena pausa, agradecendo a participação de todo mundo. Quem quiser que eu mande aí um abraço, pode entrar em contato durante a música, e no próximo bloco eu vou fechar o programa, dar algum aviso, e é isso aí. Muito obrigado aí a todas as pessoas que estão ouvindo, e até o último bloco, fiquem com o hino dos Estados Unidos. Muito obrigado, até o próximo bloco.
Oh,
retornando ao Patriota Voz da Resistência, agradecendo a participação de Lucas Martins, que deu aqui mais um ponto de semelhança entre a esquerda e os muçulmanos, que é o coitadismo. Os esquerdistas pregam essa cultura de coitadinho, e os muçulmanos também. A gente vê várias reportagens de quando os vagabundos guerrilheiros terroristas, eles são pegos, eles são extremamente covardes. Olha só, não pensem que eu não levo isso em consideração ao ser, assim, entre aspas, abusado contra esses ignorantes. Eu tenho muita segurança que dificilmente eles vão fazer algo contra mim, tá bom? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Então, é mais um ponto aí de semelhança. Agradecendo a Juan Hernandes também, participando. Fernando Zeca Corintiano, não gosto muito do Corinthians, mas tudo bem. Sou palmeirense, mas também eu tenho me afastado muito de futebol, não tenho acompanhado. Mais uma vez também a participação de Bruno Tibério. O Bruno tem um programa aqui no Gama chamado Quentemente. Ele fala de videogames todo o domingo às 8 horas da noite. Então, um grande abraço aí, obrigado pela participação. E antes de terminar, eu não posso deixar de mencionar algumas semelhanças na prática entre aqueles dois grupos, né, entre a esquerda e os muçulmanos. Olha só, esse ataque do dia 7, não o maior, né, não o que deixou quase 40 mortos, esse que deixou 12 mortos em Paris, ele é muito parecido, ok, em termos de motivação, talvez não em proporção, mas em termos de motivação, com o ataque que a esquerda brasileira promoveu contra a sede da Veja no final do ano passado. Os senhores se lembram dos vagabundos ali, partidários do PT, que atacaram a sede da Veja, vandalizaram, quebraram? Eles quebraram a lei para agredir um inimigo por expressar a opinião deles, pela Veja ter a sua opinião. E olha que eu não concordo com 50%, ou 60%, ou 70% do que a Veja fala. Inclusive, eu tenho certeza que tem dois ou três jornalistas lá em filme, vagabundos de esquerda. Mas, como eu já falo de liberdade de expressão, e o que a esquerda no Brasil faz é justamente vandalizar, oprimir, acuar seus inimigos ideológicos. Então, esse ataque à sede da Veja no Brasil, em termos de motivação, é muito parecido com o ataque que os vagabundos muçulmanos fizeram ali na sede do Charlie Hebdo, ok? Então, e a gente vê o abuso lógico, que é o Zeca do PT, um petista, ele fingir que ele é um inocente e chamar as pessoas para filosofar sobre se os cristãos no Brasil também não são tão extremistas. E a outra atitude da esquerda brasileira que mostra bem essa semelhança são os Black Blocs. Os Black Blocs não mataram um jornalista ano passado? Sim ou não? Os Black Blocs não foram encontrados, aquela Sininho, né? A Sininho não foi encontrada com armas e algumas bombas ali, eu acho que foi no Paraná, ou Santa Catarina, em algum lugar aqui no Brasil. E foi encontrado ali com material perigoso, também foi presa por causa disso. Os Black Blocs não mataram o jornalista? Então, não tem tanta diferença. Talvez seja uma diferença de quantidade, talvez seja uma diferença do que eu sempre falo. O Brasil, por mais ruim que esteja se tornando, a gente tem uma posição que eu considero especial. Guardem isso, excepcionalidade brasileira. Eu já fiz programas sobre isso, eu já mostrei como a nossa história é excepcional, não é igual a de outros países, ok? Eu entendo que em termos de beleza, de pontos mais grandiosos, tem países que superam o Brasil. Só que acontecem coisas no Brasil que eu acho que uma análise da história não consegue explicar. A gente tem uma excepcionalidade. E uma dessas excepcionalidades é a gente, por exemplo, o Brasil é um dos países que tem uma grande infiltração de esquerda, mas que a nossa polícia militar e o exército, eu tenho ficado em dúvida, mas pelo menos a polícia militar, ela ainda não é esquerdista. A polícia militar sofre, é uma inimiga da esquerda, mas consegue atuar bem. Atuar muito bem. O fato, a gente pode falar assim, tem 50 mil mortos no Brasil por ano. Não é culpa da polícia militar, eu tenho certeza. Por que que eu digo isso? Porque eu sou um dos defensores dessa ideia doida, né? Dessa ideia que não tem lógica nenhuma, de que é impossível que no local de cada assassinato, no mesmo momento, haja um policial. É impossível. Então não é culpa da polícia militar. A culpa é de a gente não possuir uma política de armamento. Porque se por um lado a gente não consegue ter um policial militar no local de cada assassinato, na hora do assassinato, por outro lado a gente pode ter cidadãos armados que vão conseguir se defender com sucesso no local de cada crime, de cada assassinato. Okay? Uma coisa que eu até promoveria como um político é diminuir ou então zerar imposto de compra de armas para mulheres. Imaginem só, obrigado. Imaginem só o quanto o estupro não iria cair no Brasil se cada mulher no Brasil estivesse armada. E imagina o quão bom isso não seria, porque cada tentativa seria respondida ou com uma morte de um vagabundo estuprador ou a tentativa seria dissuadida. Então a culpa é da esquerda, a culpa é dessa esquerda que não permite o cidadão se armar e que coloca na cabeça desses abusados, revolucionários, guerrilheiros, terroristas, que invadir a sede ali de um jornal de comédia vai ser tranquilo porque ninguém lá está armado. Então, é isso aí. Eu me esqueci só de falar desse... O Jesuí Charlie, né? Jesuí Charlie, que é o que a esquerda tem tentado promover e transformar todo mundo num retardado socialista que promovia coisas que nem sempre eram boas. Não, eu não sou o Charlie, mas eu sou ali os policiais que morreram. Eu sou ali as pessoas inocentes que estavam trabalhando lá, não porque concordavam com o socialista, mas porque eles estavam trabalhando de uma forma inocente. E eu até simpatizo com a ideia da liberdade de expressão, e ele não tinha que ter morrido, ele não tem culpa de ter morrido, e ele não deveria ter sido vítima dos retardados muçulmanos. Mas que fique bem claro, tudo isso é consequência, sim, da agenda socialista relativista, agenda socialista de aliança, os terroristas, gente, para acabar com a sociedade ocidental, com uma moralidade judaico-cristã, capitalista e democrática. Só faltou 10 segundos. Muito obrigado por terem ouvido. Esse foi o primeiro Patriota do ano. Vai ter mais. Estou de volta. Muito obrigado. Descansar à vontade e liberdade de ação.